Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Estamos aqui, mais um programa para falar de números, cálculos, economia. Tudo bem, Bárbara Pereira?
Tudo bem, Francine Augusto. Esperando que este ano eu consiga aí fazer os cálculos e colocar este orçamento adequado
em dia, né?
Aos meus recursos, né?
Tá difícil, Bárbara? Tá complicado?
Não, esse ano vai melhorar.
Ah, eu tô sentindo isso, Bárbara. O nosso bate-papo de hoje é pra você, jabuticaba, que precisa aí de uma forcinha, né? Um empurrãozinho pra melhorar as vendas, né? Agora no começo do ano. Quem sabe, né? Aquela dica, assim, que vai mudar a tua vida. É isso que falaremos por aqui. Mas, Bárbara, além dessa dica pra quem já tem um negócio, que a gente vai dar aqui várias dicas, no plural. A gente pode também dar aí uma luz, digamos assim, para quem já tem o seu negócio, para quem quer abrir. E as coisas, assim, em janeiro ficam meio tímidas, não sei se é essa palavra. Mas você sente que o comércio em janeiro dá aquela paradinha?
É, isso é um clássico, né? Porque todos os anos as pessoas viajam nesse período, tiram suas férias e as vendas caem um pouquinho aí. E aí é preciso você criar alguma estratégia para poder botar esse din-din no bolso, né? A gente não é concessionária de energia nem nada, mas a gente dá essa luz aqui, né, Fra?
Em jogo.
Muito bem lembrado, Bárbara. Além dessas férias, né, o pessoal que já se organizou, já parcelou aí em pequenas parcelas de 12 vezes ou mais as férias. Quem esteve num cruzeiro, né, aproveita aí o momento em família, férias escolares, conseguiu aquele recesso que já emendou aí o ano novo. Vou viajar para um país diferente, uma cidade diferente, um estado. Aí depende, né, do quanto você tem de investimento. Além dessas pessoas que já viajaram, né? A gente começa a dizer que oficialmente o ano começa quando, Bárbara?
Sempre se fala que o ano só começa depois do carnaval.
Pois é.
De um modo geral é verdade.
É.
Né? Porque esse período agora, como a gente falou, de férias para muita gente viajando e também muita gente segurando aí a carteira porque gastou muito no final do ano. Tem aqueles gastos de fim de ano que todo mundo às vezes exagera um pouquinho, faz as compras ali do fim do ano e fala, ah, no ano seguinte eu tô me dando de presente porque eu trabalhei muito esse ano e no ano que vem eu recupero. Então, segura um pouco aí o dinheiro para começar a fazer seus investimentos, sejam eles pessoais também, para se agradar novamente, só depois do carnaval, né?
Então, vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje, que entende muito do assunto.
Na real...
Eu converso agora com Renato Martinelli. Esse currículo é extenso. Tem mais de 25 anos aí de experiência no mercado, treinamento, desenvolvimento humano. Impactou já muitas pessoas e eu espero que quem acompanhar aqui esse nosso bate-papo hoje aprenda um pouco. Eu tenho certeza que vou aprender com você, Renato. Muito obrigada por aceitar aqui o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui no podcast também, já acompanho o trabalho de vocês há um tempo, estou muito feliz de poder compartilhar os conhecimentos aqui com todo mundo que está ouvindo, quem sabe ajudar nos negócios também.
Pois é, né, 2023 você fez planos, né, as pessoas normalmente essa virada, final do ano, começo de um outro ano, alguns vão por livre e espontânea pressão mesmo, né, infelizmente, ou aconteceu alguma coisa ali no âmbito familiar, ou a empresa que trabalhava, né, acabou infelizmente tendo que encerrar ali o contrato, e a pessoa pensa, gente, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Será que começo um novo negócio? Tento novas possibilidades? Pego esse dinheirinho aqui, né, que eu já tinha, invisto em alguma coisa? Aí fica a dúvida, tá, mas todo mundo tem uma padaria? Todo mundo tem? Eu vou inventar roda? Eu acho que é essa é a angústia, né? O que que essa pessoa que tem milhares de planos e desejos, ela precisa fazer aí para alavancar o negócio? Principalmente, eu imagino ali o marinheiro de primeira viagem. Que dica que você dá para quem tá desesperado?
Olha só, você traz um contexto muito interessante, porque muitas vezes a gente não se prepara para empreender.
É.
Muitas vezes as situações acontecem, né, de determinada forma que a gente se vê muitas vezes provocado, né, por essa pressão mesmo de falar, bom, e agora o que eu faço? Uhum. Vou continuar, vou procurar um novo emprego, vou abrir um negócio. E você sabe que é impressionante, brasileiros e brasileiros estão entre os povos que mais tem empreendedorismo na veia.
Oh.
Você acaba percebendo que tem tantos negócios, a gente, sabe aquela história de se vira nos 30? A gente faz isso tão bem, né?
É verdade.
Além da jabuticaba, que também é uma questão muito do Brasil, a gambiarra também é, né? No sentido de dar um jeitinho, de achar uma maneira, de encontrar uma forma de abrir um negócio. Mas falando sério, assim, de uma maneira mais estruturada, né, penso que quando a gente toma uma decisão dessa, de abrir um negócio, naturalmente a gente deposita ali não só o dinheiro, a gente deposita esperanças, né, a gente deposita muitas expectativas para que o negócio, seja ele pequeno, seja ele muito grande, um sonho grande, mas que começa pequeno, uhum, começa a dar certo desde o início. Então, o primeiro ponto mesmo que você traz na sua fala é a questão do planejamento, entender, para não ficar desesperado, para não falar, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Eu faço pão, eu faço bordado, eu faço doce, você faz... aí começa a fazer de tudo e no fim não tem foco.
Quem faz,
sabe,
tudo não faz nada, às vezes, né?
por aí mesmo. Acho que uma coisa importante mesmo é a gente começar com um planejamento. O que, que você quer fazer? Qual que é a tua vocação? O que, que você gosta de fazer? O que, que você tem habilidade? E muitas vezes a gente começa nesse negócio com habilidades manuais, como doces, costura, salgados, bolos e assim por diante, né? Por exemplo, teve algumas pessoas que eu conheço, talvez que você também, Francine, pessoas que vão acompanhar aqui o podcast. Então, por exemplo, quantas pessoas começaram a fazer pão durante a pandemia?
Verdade.
Né? Só para dar um exemplo. Né? Então, você acaba percebendo que ali tinha uma questão tanto de uma satisfação, né, de fazer o pão, ou também de uma certa habilidade, ou minimamente uma curiosidade. Você fala, poxa, eu quero aprender uma coisa nova, o que eu vou fazer de diferente? Então, esse planejamento para começar um negócio, ele pode vir de vários insights, de várias, uhum, fontes de ideias, né? Desde o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, algo que você tem curiosidade de aprender. Mas tem uma questão muito importante, e aí isso pode virar uma cilada que eu quero destacar aqui.
Opa.
Não adianta só a gente fazer aquilo que a gente gosta, o que a gente tem vontade. A gente precisa também entender que tem um espaço no mercado para fazer com que pessoas tenham interesse nesse produto ou serviço, algo que resolva um problema das pessoas, que elas vão atrás disso e que elas gastem dinheiro com isso. Já começa a dar, então, alguns alertas pra gente, né, de, por exemplo, perceber qual tipo de concorrência que você pode ter na sua região, no seu bairro, na sua cidade, mas também entender, pessoas estão procurando por isso? Pessoas têm, de alguma maneira, alguma necessidade relacionada ao produto ou serviço que você quer fazer? Porque se a gente faz só aquilo que a gente gosta, ou que a gente tem a vocação, a habilidade, o negócio está sendo formado pra gente.
Não é verdade.
Um negócio, na verdade, ele precisa ser focado no mercado, num conjunto de clientes que vai fazer sentido eles consumirem algum produto ou serviço da sua empresa. Acho que eu começaria por aí.
É, e eu acho que também a gente não pode só olhar o lado doce, lindo. Ah, eu vou ter o meu negócio, eu vou trabalhar. Eu escuto muitas pessoas falando isso. Vou trabalhar pra mim, vou ser o meu patrão, então não tem problema se eu quero isso, tá chovendo, se não. Só que minha mãe não tem experiência em negócios, em vida, como você que faz isso há muito tempo. Mas uma coisa que a minha mãe sempre falou, sendo patrão ou empregado, na vida você sempre vai ter que dar satisfação, você vai ter que falar ali seus horários com seus gestores. Se você for o gestor, você também vai ter uma empresa pra administrar, pra tomar conta, pra ser responsável. Então eu acho que não tem também só esse lado doce, lógico, tem a sua flexibilidade ali se você for o dono do negócio, mas eu fico imaginando que é tanto problema para uma pessoa só resolver, se você não tiver um sócio ou ter alguém. Eu acho que quem começa com esse pensamento aí de negócio talvez esteja um pouco equivocado, né, Renato? Porque, tá, beleza, você é o dono do negócio, você só vê o lado bom da coisa, mas tem algumas outras questões aí que, se não forem resolvidas por você, ninguém resolve, que também pode virar um problema, né?
Exatamente. Precisa ter algumas características dentro dessa gestão do negócio como uma disciplina, né? Não só a questão do horário. Né? Porque se você olha, por exemplo, tá, é uma delícia ser o seu próprio chefe, tá bom. Mas é na hora que o dinheiro não entra, os boletos sempre vencem.
Nossa.
E daqui a pouco tem situações que te impedem de fazer aquele investimento. Assim, por exemplo, tem um amigo que de fato começou a fazer pão e isso virou um negócio mesmo. Ele abriu uma padaria artesanal na cidade de São Paulo. E aí ele começou a perceber que aquilo que era muito, muito gostoso de fazer...
Literalmente.
Um hobby. Literalmente. Os pães dele são incríveis, assim, maravilhosos. Mas, sabe, essa coisa que o hobby que começa a virar sério, ele começou a perceber, falando assim, eita, mas aí agora eu tenho que investir num plano mais profissional, como é que eu vou arranjar dinheiro para isso? Sim, mas eu sou meu próprio patrão, mas eu não consigo dar conta de fazer tudo sozinho, senão minha padaria artesanal não cresce. E aí a gente começa a fazer, sabe, Gira, aquela analogia do circo de girar todos os pratinhos com aqueles cabos de vassoura, sei lá o que eles usam, né? E aí você começa a girar vários, se você não der conta, alguns vão quebrar. Então ele começou a pensar, puxa, eu tenho que ir atrás de embalagem, tenho que fazer mate, eu tenho que fazer o pão. Ixi, agora faltou um determinado ingrediente, para tudo e vai no mercado. E isso é a rotina de muita gente que é empreendedora, que faz isso na sua casa, né? Ou às vezes no fundo da casa, ou numa pequena empresa e tal. E aí ele começou a perceber outros desafios que vêm com esse tipo de negócio próprio, como, bom, tem que contratar pessoas, como é que eu contrato, qual o salário, como é que eu vou fazer a gestão. Ai, mas as pessoas dão um trabalho enorme, elas não fazem igual ao que eu faço, elas têm um comportamento diferente, aí é difícil de lidar. Então, ser o próprio chefe, na boa, dá um trabalho danado.
É.
Porque tem uma responsabilidade muito grande na pessoa que não dá pra terceirizar. E na hora que o bicho pega, quando você olha no espelho, você sabe exatamente o que você fez ou o que você deixou de fazer. Então, esta disciplina, entender o que é prioridade e como você vai fazer a gestão do seu negócio, por exemplo, de horários, o que você vai fazer, se você vai contratar alguém, se você vai pedir ajuda para algum parente, porque muitas vezes um negócio pequeno, assim, começa dessa forma, né? Amigos, parentes, meio que todo mundo ajuda ali, todo mundo vírgula, né? Mas enfim... mas que de alguma forma você começa a perceber, né, que fala assim, poxa, seu próprio chefe tá no trabalho do mundo. Cadê a parte só dos bônus, das viagens, do glamour? Por favor, que ficou isso que eu não sei.
Dá, né? Trabalho.
Dá um trabalho enorme. Então não é bem por aí. Assim, claro, você tem autonomia, você tem independência de tomar decisões, mas você também aumenta a tua carga de responsabilidade das decisões que você toma. Então não é só uma vida luxuosa. Não, agora eu vou para Maldiva. Não vai rolar nada disso. Desce, fica aqui no planeta Terra, vamos cuidar, né, do que a gente tem, entender quais são os recursos. E recursos, Francine, todo mundo aqui ouvindo, recursos, eu penso assim, recursos é dinheiro, por exemplo, recursos é de tempo, né, porque dentro de um determinado tempo, o que você vai fazer? Né, num dia, na semana, para você limpar a sua programação, para você ter produtividade. E eu quero fazer uma rápida confissão aqui. Quando eu comecei a trabalhar como empreendedor no começo, falava assim, gente, não tem tanto trabalho hoje. Então, assim, café da manhã pode ser um pouquinho mais longo, tal, vou começar às 9. Aí, beleza. Mas aí, às 9, até ligar a computadora, até não sei o quê e tal. Começava a pegar no tranco umas 10.
Eita.
Aí, trabalhava, não sei o quê, trabalhava de casa, né? Aí, ixi, agora eu tenho que parar para fazer almoço. Pô, vou fazer almoço, então. Né? Meio-dia, aí já liga o jornal do almoço, na TV, vai fazendo comida, come, não sei o quê. Nossa.
Aí dá aquele soninho depois do almoço.
Pois é, dá aquele cansaço. Nossa, deixa eu só dar assim, uns 10 minutos de cochilo. Aí volta 3 da tarde, quando é 5h30, fala, nossa, gente, acabou o dia.
Meu dia não rende.
Meu dia não rende. Então, aí eu entrei pelo cano, né, assim. Se tem uma coisa que eu tive que aprender mesmo, é assim, se você realmente não for o seu patrão no sentido de cuidar da tua agenda, das tuas prioridades, o que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. É. Então o negócio não vai alavancar, simples assim, né? Não tem mágica, né? Não tem uma fórmula que eu trabalho pouco tempo e ganho zilhões de dinheiro, né? Quem tem não espalha.
É segredo ainda. E isso que você está falando da disciplina e o exemplo que você trouxe também, eu acho bem legal, porque recentemente até todo mundo ficou bem surpreso na internet, porque um influenciador, youtuber, conhecida como Boca Rosa, né, Bianca Andrade, ela meio que tirou uma foto, fez algum registro que mostrou no fundo um quadro que ela tinha a hora exata para fazer tudo, a organização do dia dela. Não sei se ela fazia aquilo de uma forma tão perfeita que as pessoas imaginavam que era algo ali natural, intuitivo. Não, tinha um cronograma. Acordar, dar bom dia pros seguidores, postar o meu café da manhã, mostrar minha atividade física com hora. É 8 da manhã, fazer isso. 8h30, é o trabalho dela, né? Assim como o nosso trabalho é outro, como no horário da entrevista eu liguei pra você, essa era a minha função e a gente tá aqui conversando agora. As pessoas também se assustam achando que aquela vida ali da internet ou do glamour é mais fácil, então eu acho que essa questão também da organização e da disciplina pode ser um aí dos pilares para isso de alavancar o seu negócio. Nas redes sociais, ah, é fácil, vou fazer ali um Instagram, um Twitter. Tá, mas quem vai responder os seus clientes? Você vai ter alguém para ficar focado nisso? Algo que me irrita é eu entrar numa página que tem um telefone de contato ou tem ali um chat e eu não ser respondida. Eu já penso, será que eu vou querer fazer negócio? Será que esse produto, se eles entregarem o produto na mesma velocidade que eles respondem, então eu acho melhor parar por aqui. Eu acho que são detalhes que fazem aí a diferença. Você pode conquistar muitos clientes ou então nem chegar a tê-los, né?
É verdade. Sabe que você falando me lembrou de uma frase que eu gosto de compartilhar, que é assim, a ausência da comunicação potencializa a criatividade humana. Por quê? Então, pegando esse exemplo, eu mando uma mensagem lá pro número de telefone da empresa, normalmente faz por um aplicativo. E aí não vem a resposta. Você começa em pouco tempo a pensar assim, será que eles estão fechando? Será que eles estão funcionando? Ixi, é assim que eles tratam o cliente? Nossa, o atendimento está ficando ruim demais. Eu acho que eu não vou comprar. Ou seja, a ausência de comunicação, não ter essa resposta, a gente começa a procurar, né, a pensar em tantas possibilidades. E pode ser tudo isso, pode não ser nada disso também. Pode ser simplesmente uma desorganização de alguém que virou e falou assim, ah, hoje eu vou fazer o café da manhã mais tarde, vou começar a trabalhar. Ou, sei lá, tem que levar filhos na escola, eu também levo meus filhos na escola, enfim. Né? Mas aí começa, ah, não, mas eu vou fazer mercado, mas eu vou fazer não sei o quê, papapá, pipipi, quando vê, meio-dia, já foi, amanhã, tudo. E você não respondeu alguns clientes que têm interesse, não é em comprar, tem interesse no seu produto ou serviço. Uhum. Se vai comprar, é um outro passo seguinte a esse, né?
Então, aí já é a página 2.
Pois é. Então, às vezes, acho que além da disciplina, tem uma outra palavra importante para empreendedoras e empreendedores, que é consistência. Ter consistência no trabalho, ter consistência na forma de atendimento, consistência como regularidade também. Sabe? De alguma maneira está ligado à disciplina, mas a consistência também, por exemplo, ela transborda o conceito na hora que a gente fala nas redes sociais, no sentido de que em qualquer plataforma de rede social você projeta uma imagem, né? Uma imagem desejada, aquilo que você quer ser reconhecido. Então, quero que o produto seja fantástico, que as pessoas gostem muito dele, olha só aquelas pessoas usando o meu produto e tal. Então, para você fazer essa sequência de postagens, como exemplo que você trouxe, além do planejamento, além da disciplina, precisa ter consistência, porque o que acontece com bastante frequência, para quem não tem essas duas questões iniciais, do planejamento e da disciplina, naturalmente vai faltar a consistência. Aquele dia, assim, nossa, hoje o dia está tão tranquilo, vou postar um monte de coisa, faz assim uns 20 stories, 3 postagens, mas abre uma enquete, tá tudo certo. 2 dias depois não tem mais nada. Assim, zero. Né? Então, se tem uma coisa importante, né, e eu tô falando um caso particular das redes sociais, mas isso não é só. É que as redes sociais a gente acaba vendo essa exposição por foto, vídeo, etc. Né? Mas, por exemplo, até o podcast aqui. Imagina, se não tiver regularidade, se não tiver consistência no trabalho, né, se o último, por exemplo, fechamos aqui a nossa gravação e depois o próximo podcast vai ser só daqui a 2-3 meses.
Se não for comunicado, né, o ouvinte vai ficar, ué, o que houve?
O que houve? O que aconteceu isso? Vou deixar de seguir. né? E aí, por isso que é importante a gente também ter algumas questões, independente das paixões que nos movem para fazer os negócios, né? Aquilo que a gente gosta muito de fazer, aquilo que a gente se encanta, ou que tem habilidade, ou que vê uma necessidade latente e a gente deveria se aprofundar, ser especialista sobre aquele assunto para poder oferecer uma solução interessante para os clientes. Além disso, você precisa ter uma questão de gestão, uhum. né? Gestão de gerir o negócio. Entender o que é prioridade, essa disciplina no trabalho, consistência, né? Porque aí isso ajuda a dar produtividade, a gente vai numa crescente, né? E isso está muito relacionado para cima, todo mundo aqui, com a prospecção, né? Prospectar novos clientes ou novos negócios precisa ser que nem banho. Ser todo dia.
Recado importante, hein? Quando chove e faz frio, também é necessário tomar banho, é igual a prospecção.
Pois é. Então, porque podem ter novos clientes interessados em comprar da sua marca, do seu produto, do seu serviço, todos os dias, né? E achar que os clientes irão naturalmente procurar você, eu acho que é um... que na verdade é quase um sonho. Eu adoraria também. Se o meu telefone bombasse aqui de mensagens, ligações, nossa, Renato, quero muito te contratar, quero te quitar. Puxa, Lino, que bom que isso às vezes acontece, mas...
Não é regra. Não, eu acho que é importante.
É uma coisa importante, né, da gente realmente fazer um trabalho ativo, ir atrás, buscar os clientes e os negócios.
Uhum.
Né? Se não você ficar só esperando, não vai vir necessariamente da maneira que você precisa.
E talvez quem nos ouve agora, mas Renato, para você é fácil, você é autor de livro, já tem experiência aí no mercado, é mestre em comunicação, fala bem, desenvolve. Para você é muito fácil. E para mim, que tô aqui ouvindo esse podcast, pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho quem me ajude, aí que entra um dos livros que você é autor e a gente talvez não possa dizer que é para todo mundo, mas pelo menos passar o conhecimento para todo mundo que está interessado, isso é possível. Eu queria que você falasse do seu livro, justamente para ajudar aí os desesperados. A Arte da Prospecção.
Legal, obrigado. Arte da Prospecção é um livro que eu escrevi com o Paulo Zanettin, que a gente lançou agora em novembro de 2022. E ele tem como principal objetivo ajudar vendedoras, vendedores, empreendedores de toda a natureza a entender como estruturar e colocar nos trilhos essa prospecção, esse trabalho ativo para buscar novos clientes e novos negócios.
Uhum.
Então, eu diria que o livro é para todo mundo, sim, porque ele pega uma base interessante para poder trazer conhecimentos, ferramentas, entendendo que, por exemplo, prospecção é a base de tudo.
Uhum.
Ou seja, se eu não tiver novos clientes ou novas solicitações, novos pedidos, enfim, cada empresa pode até chamar de uma forma, né?
Uhum.
Mas se não tiver gente interessada e querendo os produtos e serviços, mas que de alguma maneira eu faça atividades, tenha iniciativas para incentivar essa busca do cliente ou a gente vai atrás desse cliente, o resto não vem.
Uhum.
Eu quero vender mais. Eu lembro rapidinho de uma vez que eu estava viajei ao trabalho, estava numa dessas cidades litorâneas, tinha um ambulante que falava assim, eu quero tanto vender um chapéu. Eu olhava assim, uma coisa esdrúxula e curiosa ao mesmo tempo. O cara falava, eu quero tanto vender um chapéu. Não me aguentei, né, Francine? Sei lá, eu falei, rapaz, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá, chapéu, tal. Aí, tá, enfim, não era pra mim, né? Aí, não queria, não estava interessado. Eu falei assim, me diz uma coisa, o que é? Já fez aí, o que você está tentando fazer para vender o chapéu?
Além de falar que gostaria de vender.
Pois é. Além de jogar para as intenções do universo, o que mais você está fazendo, meu querido? Tô aqui, é um ponto bom, passa muito turista e tal. Falei assim, aqui desde que horas? Ele falou, eu cheguei aqui faz umas 2 horas. Eu falei, você já vendeu quanto? Ele falou, ainda nenhum. Puxa, olha, boa sorte aí e tal. Acho que talvez, em vez de você falar, eu queria tanto vender um chapéu, tenta falar bem do seu chapéu, ver se a pessoa, às vezes, por exemplo, sei lá, tá muito queimada de sol, aí talvez ela tenha um interesse maior do que uma pessoa que esteja numa condição diferente, né, ou aquele cara de turista mesmo.
Uhum.
Ele tá bom. Ok, no fim fim, ele não fez nada disso. Mas tinha um cara do lado que estava vendendo relógio. E ele, só de olho, só prestando atenção, ligeiro, né? Beleza. E eu ali ainda, eu tentei para comer um petisco, alguma coisa assim. Mas eu, além de ser tudo isso que você falou, eu sou um curioso. Eu fiquei só de olho.
Antes de tudo, eu tô ligado.
Né? Tô ligado no movimento. Aí tô ali, observando. Aí o cara do chapéu vira e fala assim, do relógio, fala assim, meu amigo, por favor, preciso ir no banheiro, cara. Você segura aí para mim, por favor, rapidinho. Vou ali e já volto. Beleza. Ixi, e agora? O cara do relógio abraçou o chapéu.
Uhum.
Começou a vir turista, ele falou assim, começou a abordar, falou assim, senhora tão elegante, não sei o quê, para aproveitar aqui a praia, né, para não se queimar e tudo mais. O que a senhora acha desse chapéu aqui, por exemplo, que combina com essa saída de praia que você tá vestindo, tal, não sei o
que. Que combina com esse relógio.
E aí, daqui a pouco o cara já tava fechando o combo ali,
caramba,
sabe? E aí eu percebi, assim, uma coisa muito interessante. E por que que eu tô trazendo isso? Porque eu conto essa história no livro, mas mais do que isso, é porque a questão da prospecção, ela não é nem bicho de sete cabeças. Não precisa ser algo muito complexo. Como é que a gente começa, então? Deixa eu ajudar todo mundo que está ouvindo aqui. O que eu preciso saber para começar uma prospecção é quem é o perfil de cliente que eu quero atender. Quem é o tipo de cliente que consumiria meu produto ou serviço? No caso do chapéu, focado em turista, normalmente, dentro de um estereótipo, né, mulheres compram mais chapéus do que homens.
Uhum.
Chapéu de praia, assim. Então, isso fez com que a pessoa direcionasse a abordagem para mulheres mais, e, enfim, adulta para mais, para falar do chapéu e o quanto que a pessoa poderia ficar super feliz curtindo o seu passeio na praia, né? Então, ele começou a usar as características do chapéu para mostrar os benefícios que o chapéu poderia trazer para o perfil de cliente que estaria mais conectado. Por exemplo, eu posso pegar esses produtos, eu posso pegar o chapéu e falar dos benefícios para qualquer tipo de cliente? Pode. Mas se você fizer isso para um adolescente, ele provavelmente não vai comprar. A chance de comprar é muito menor do que a senhora, né, ali turista com saída de praia. Percebe? Então, olhando só para esse exemplo simples, a gente consegue observar que tem alguns tipos de clientes que têm mais chance e um potencial interesse de compra do que um universo muito maior. Então, por onde começar? Entender qual é o tipo de cliente que compraria seu produto ou seu serviço. Quais são as características dessa pessoa? Você pode falar de gênero, de idade, de localização, hábitos de consumo, o que gosta, suas preferências. E se a gente começa a escrever isso num papel mesmo, não precisa de nada muito sofisticado, nenhum sistema de computador, sabe, essas coisas, CRM. Claro, se você tem recursos e se a sua empresa tiver um porte maior e ela for crescendo, naturalmente, investimentos como esse, um tipo de sistema dessa forma, vão ajudar a dar produtividade e dar escala, ampliar o potencial de prospecção. Agora, nada impede também de falar, estou começando aqui, meus doces salgados de casa mesmo, eu não tenho isso, usaria o notebook do meu filho, da minha filha. Tá tudo certo. Dá para fazer, dá para começar e dá para fazer bem feito.
E acredito que tem aí aquele desejo, aquela força de vontade, como você disse no começo do nosso bate-papo aqui, a gente vai descaroçando essa jabuticaba, vai girando os pratos e tentando, é tentativa e erro também. Eu acho que quando você começa ali num negócio, quer alavancar, nem tudo vai ser, ai, que maravilha, e também você tem que enxergar ali, que eu sempre falo aqui, o copo meio cheio, meio vazio, tem dia que vai ser maravilhoso, você vai vender 3 vezes mais, porém isso não pode ser só dado como é isso e pronto, no outro dia você vai vender menos, e aí é tentar entender o que, que eu fiz de errado, será que eu deveria ter feito assim? É analisar mesmo, às vezes a gente tem a noção disso, mas na hora ali da prática, a gente também se cobra muito e isso pode fazer com que tudo desande. Mas tendo seu livro ali a tiracolo, acredito que já é meio caminho andado. A gente falou aqui a respeito dele, você contou uma história, mas e pro nosso ouvinte que quiser já garantir esse livro, é fácil achar, a gente entra em contato com as suas redes sociais, como é que localiza? Quero aprender tudo, já quero saber onde, como, quando, por quê, porque isso pode mudar a vida de muita gente em 2023.
Ah, querida, eu espero que sim, porque a inspiração intenção para o livro foi realmente ajudar pessoas a transformarem sua realidade a partir de negócios. Então, essa foi a base. O livro, felizmente, já está disponível nas principais livrarias de lojas físicas e online. Então, eu sei que você está aí no Rio, eu estou aqui em São Paulo, mas, na verdade, não estou nem em São Paulo, estou em Minas, então só pode ser um.
Oh, beleza.
Mas, ao mesmo tempo, dá para comprar em vários sites, e se quiser entrar em contato comigo direto, vai ser um prazer enorme, no @orenatomartinelli, no Insta, no Instagram, e aí a gente vai chegar o livro. Se falar direto comigo, ainda consigo fazer um autografado, mas senão tem as livrarias online aí, que felizmente já está disponível. Eu acho que alguns já está esgotado até, mas
que legal.
A editora já vai fazer a reimpressão em breve.
Ah, que bom. Poxa, Renato, por hoje acabou o nosso bate-papo, mas como te disse aqui nos bastidores, você volta, vai conversar comigo e com a Bárbara também em um outro momento, assim eu espero. Sei que a sua agenda é cheia, mas carinhosamente você disponibilizou esse horário para falar conosco e a gente espera, de alguma maneira, ter ajudado, né? Ter dado uma luz, de alguma maneira, para quem acompanhou esse episódio aqui hoje. A ideia é essa, né? Acredito que você, além desse livro, né, tem outro também, e sempre com essa vontade, né, de passar, de compartilhar, porque ter o conhecimento e guardar ali só pra gente, acho que não tem muita graça, né? O bom é compartilhar e que todo mundo possa de alguma maneira aí ser bem sucedido nos negócios. E quando a gente fala negócio, não só ali empresa, às vezes a pessoa pode ler ali o seu livro, não quer abrir nenhum negócio, mas até pra vida ali, no pessoal, no relacionamento ali com outras pessoas, com um amigo, no próprio trabalho, acredito que pode, né, ajudar bastante também.
Com certeza, a gente fala nesse livro aqui, por exemplo, também do uso do networking para gerar negócios. Então, a gente acabou falando muitos exemplos aqui com foco mais em empreendedoras e empreendedores, em PME, né, de pequenas e médias empresas.
Uhum.
Mas esse livro também foi escrito pensando em vendedoras e vendedores que trabalham em empresas de médio, de grande porte, que querem trazer mais resultados para si, para a empresa que representa, e alavancando os seus resultados de vendas, de negócio, quem sabe ainda cresce na carreira, recebe promoções dentro da empresa, ou ao longo da sua trajetória profissional. Então, eu acredito muito que o conhecimento compartilhado, ele ajuda a transformar a realidade.
Querido, muito obrigada, adorei te conhecer, parabéns pelo seu trabalho, e já vamos marcar aí esse reencontro, um ótimo 2023, muito obrigada mais uma vez, até a próxima, viu?
Muito obrigado, ótimo 2023 para você, família, toda a equipe da Jabuticaba Sem Caroço, e para todos os ouvintes aqui acompanhando também, que seja um 2023 espetacular.
Tchau, tchau. Obrigada, Renato.
Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.
Bárbara, todas as dicas anotadas, já peguei aqui o nome do livro, é importante. É bom que já bota a leitura em dia também, ao mesmo tempo,
verdade,
né? Já, todo mundo não faz aquela meta ali pro novo ano que se inicia? Ler um livro, plantar uma árvore, eliminar as dívidas.
Eu tô em eliminar as dívidas, eliminar as gorduras das rabanadas.
Ainda? Tem geladeira que ainda deve ter rabanada até hoje.
Com certeza.
Tá vendo?
Com certeza.
Tem gente que congela. É bom que economiza, não faz mais e gasta dinheiro.
E acrescentar algumas coisas aí na minha lista. Assim, livro é um clássico. Pra mim tem ali sempre um livrinho à mão. Plantar árvore, não sei, pode ser. Gostei.
Serve uma plantinha pra decorar a casa.
Porque assim, onde eu vou plantar essa árvore, gente? Num apartamento. Não tem como.
Já que a gente tá falando de planejamento e educação financeira, eu acho que já está na hora de chamar nossa próxima convidada.
Alguém me explica?
A nossa convidada agora é Aline Soper. Ela é fundadora do Instituto Soper, que desenvolve aí treinamentos de desenvolvimento profissional e também pessoal. E Aline é uma educadora financeira. Aline, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, que é o podcast da Sputnik Brasil.
Muito obrigada pelo convite. Espero que o nosso bate-papo de hoje aqui ajude muitas pessoas que estão aí ouvindo esse podcast.
Aline, a gente fica fica imaginando que já tem gente estabelecida no mercado, no mundo dos negócios, mas tem gente começando também, provavelmente, o ano aí se iniciando. Muitas pessoas colocam expectativas em relação a novos projetos. E aí, a gente resolveu dar uma ajudinha aqui com os nossos entrevistados, convidando vocês para dar essas dicas aí, sugestões, recomendações. Queria te ouvir muito no sentido de como alavancar negócios aí nesse início de ano. O que que talvez seja o pulo do gato ou o passo inicial também para quem está iniciando aí numa nova empreitada? O que que você de cara já sugeriria aí?
Primeiro passo foi até uma coisa que você comentou agora, que a gente acha que já tem muita gente no mercado. E se nós formos olhar para o lado, em todos os mercados existem muitas empresas, muitos profissionais, só que existe muito espaço. Então, o primeiro passo é entender que tem espaço para novos negócios, para as novas soluções, para aquele profissional que trabalha bem. Tudo começa na nossa mente. Se eu acreditar que eu não vou ter espaço, eu nem invisto, eu não me esforço, não aprendo. Então, abrir a mente para isso. Tem espaço sim, mas precisa se qualificar para entregar um bom trabalho, um bom serviço, porque isso vai diferenciar uma pessoa que está há muito tempo no mercado, mas que de repente não está se atualizando, de alguém que está chegando agora, mas que já entra com uma outra mentalidade, vem se atualizando, e essa pessoa muitas vezes toma até parte desse mercado que já estava estabelecido por outra empresa.
E muitos pensam que a gente vai ter que trocar ali a roda com carro em movimento, primeiro passo, vamos começar, depois a gente vê no que vai dar, se vai dar certo ou não, se vai ter que utilizar a equipe de marketing, alguém para falar nas redes sociais ou não, com funcionários ou não. Acredito que não seja bem assim, porque é necessário um planejamento mínimo, né, Aline? Porque tudo bem, tem a vontade, talvez tenha ali um pouco de sorte, tem gente que não acredita muito em sorte, tem ali a pessoa que quer empreender ali, fazer algo diferente, que talvez não estava no momento certo, e agora, em 2023, quem sabe está, mas meio que ir vendo no que vai dar, talvez não seja o melhor caminho, né?
Não, o ideal é sentar e fazer um planejamento. E esse planejamento, ele não precisa ser uma coisa mega estruturada, como business plan de um administrador. A própria pessoa, ela consegue fazer esse planejamento, mas ela vai precisar dedicar tempo para isso. Fazer pesquisa de mercado, isso é uma coisa que muita gente erra quando começa um negócio. Ela pensa, ela acha que aquilo vai dar certo, mas ela não vai conhecer aquele mercado na vida real. Uhum. Isso envolve visitar o local, se ela quer abrir uma loja, ela precisa visitar o local várias vezes, ela precisa ver quantas pessoas passam naquele espaço, fazer entrevista com as pessoas para perguntar se elas têm interesse naquele negócio, se elas pagariam por isso. Essa parte inicial de pesquisa, ela economiza muito dinheiro e muitos negócios acabam nem começando porque a pessoa descobriu que talvez aquele local não seria o mais indicado, uhum, ou aquele negócio não era o indicado naquele momento. Mas se ele não tivesse feito a pesquisa, ele teria investido tempo, dinheiro e se frustrado porque não deu certo. Então, fazer esse planejamento antes, pesquisar mercado, pesquisar campo, buscar profissionais, uhum, qualificados para poder fazer esse planejamento, conversar com o contador para saber qual é o melhor tipo de empresa que vai abrir. Às vezes a pessoa começa, por exemplo, começa com o MEI. Só que logo no primeiro mês ela já vai estourar o limite do MEI. Uhum. Ela não precisa começar assim. Se ela conversar com o contador antes e fizer um levantamento de estimativa de renda que o negócio vai gerar, ela já pode entrar com o CNPJ, com o Simples. Então toda essa parte de estruturação, apesar de levar tempo, ela economiza lá na frente, que a pessoa quebre a cara, que ela gaste dinheiro, que às vezes foi o que ela economizou por muitos anos, e o negócio fracasse porque ela não fez um planejamento anterior. Então é muito importante fazer esse planejamento.
Eu vou pegar um exemplo recente, Aline, porque me chamou muita atenção. Estive nessas compras aí de festas num centro comercial que era muito visitado no Rio de Janeiro, e aí me dei conta de que havia várias lojas fechadas, muitas como consequência da pandemia, mas algumas que conseguiram sobreviver e estavam ali ainda com em atividade atividade em atividade intensa, e uma delas me chamou muita atenção. É um prédio que tem muitas lojas de biquíni, e biquíni no Rio de Janeiro sempre foi a ideia, né, do o Rio de Janeiro como produtor de biquínis conhecidos, ou biquínis que chamariam a atenção de outras regiões. Nesse prédio tinha várias lojas de biquíni, mas uma tinha fila, só em uma, estava lotada, estava cheia. E aí eu fiquei pensando, com preços médios ali, que não eram tão mais baixos, comparado às outras que não tinham tanto movimento. Fiquei pensando no que aquela loja fazia de diferente para que ela tivesse aquele volume de frequentadores ali, de clientes, né? O que talvez possa estar por trás disso? É isso que eu estou te apontando? Assim, olhou para esse mercado e viu, peraí, tem gente que não quer esses modelos aí que agora todo mundo acha que está na moda. Né? Vou tentar olhar para outro lado.
Com certeza. Diferenciação, pesquisa, ouvir o público. Eu vejo que essa questão do biquíni no Rio, né? Ah, o Asa Delta, o fio dental. É. E parece que todas as cariocas querem, né, usar um decote. E tem muita gente que não quer. Uhum. Tem outras pessoas que querem algo diferente. Então, essa parte de pesquisar, encontrar um público que não está sendo atendido, isso faz diferença em começar um negócio. E provavelmente eles estão usando também uma estratégia muito importante, que é a estratégia de marketing, principalmente usando redes sociais para levar as pessoas para lá.
Uhum.
Porque a pessoa, quando ela chega num lugar que ela já sabe que tem uma loja com uma roupa diferente, com uma proposta diferente, às vezes ela viu uma pessoa famosa usando aquele biquíni, ela viu alguém experimentando e falando da qualidade. É, o marketing de rede social, ele se assemelha muito ao marketing por indicação. As pessoas querem saber quem usa, querem saber como que funciona, e ela já vai mais direcionada. Provavelmente aquelas pessoas, elas nem pararam para olhar as outras lojas.
Uhum.
Elas foram direto naquela que já tinha fila, porque já vieram indicadas por alguém ou por uma rede social. E existe uma outra questão, que a gente fala que é um gatilho do efeito manada. Onde tem uma fila, é porque é bom.
É verdade.
Então, se eu chego num lugar, eu nem conheço aquela marca, mas eu vi que as outras lojas estão vazias e aquela tem uma fila, eu vou para aquela loja. É o efeito do Outback, por exemplo, né? Ele tá sempre com aquele monte de gente lá esperando na porta. Você vai olhar o outro do lado, não tem fila, mas as pessoas esperam uma hora, duas horas para entrar. E são efeitos, marketing, ele tem esse efeito de trazer mais pessoas. E quando alguém está começando agora, vai falar, Aline, mas eu não sou famosa, não tenho uma rede social, não sou um restaurante famoso, mas você pode sim aprender a criar algumas situações para já começar trazendo pessoas. Não fica contando com a sorte. Ah, vou abrir minha loja aqui e vamos ver se Deus manda alguém passar aqui na frente. Não vai, o mercado é concorrido. Tem muita opção. Então precisa fazer esse planejamento, tanto financeiro como contábil, como um planejamento de marketing também. O que que eu vou fazer para trazer pessoas para o meu negócio? Seja ele físico ou digital, porque existem pessoas hoje que vendem milhões todos os meses e não tem nenhuma loja física, só vende no digital, que é uma outra opção. Mas precisa fazer o planejamento para entender se esse público está disposto a comprar o seu produto de forma digital. Tem bastante oportunidade, eu vejo 2023 com muita oportunidade, mas para os empreendedores que estiverem se capacitando, não vejo muito espaço mais para aquele comerciante intuitivo, que, eu acordei, eu sei fazer bolo e eu vou abrir uma loja de bolo com o que está na minha cabeça. O mercado está muito amadurecido e quem faz isso, geralmente não vai para frente o negócio, a pessoa se frustra e aí fala que não dá certo empreender no Brasil.
Você acha que o físico sobrevive sem o digital hoje?
Sobrevive, mas o digital impulsiona. Aqueles negócios que são negócios físicos, mas estão numa região que tem muito movimento, ele vai continuar sobrevivendo. Principalmente alguns tipos de negócio, que é de consumo rápido, o fast food, uma coisa que... De uma região de muito movimento. Ele vai sobreviver sem o online. Mas aquelas pessoas que estão começando, que ainda não são conhecidas, ou que estão numa região que não tem tanto movimento, o online é fundamental para isso. E isso é uma pergunta interessante que que você me fez, porque muita gente hoje está achando que o físico vai acabar. Só que a gente está vendo as lojas online abrindo lojas físicas.
Uhum.
É um movimento que eles estão se complementando. O online e o físico, hoje, eles não são coisas separadas. É como se fossem uma coisa só. Eu entro na internet, eu vejo, eu escuto o que as pessoas estão dizendo e depois eu vou numa loja física para comprar. Ou eu vou, experimento numa loja física e compro no online. Tem gente que faz isso, que o online é mais barato. E aí ela vai na loja física, experimenta, vê o produto, depois vai lá e faz o pedido no online. Eles se complementam e o empreendedor, ele precisa estar atento a esse movimento do mercado. Se ele tem uma loja física, ele pode pensar no online. E se ele tem algo só no online, por que não ter um espaço para expor os produtos de forma física também?
Agora, eu acho que é importante também a gente dar essa dica, e você com propriedade falar mais isso ainda, é a questão da educação ali financeira, de entender como é que você vai levar aquele negócio, de você se especializar, porque às vezes a gente mergulha ali em uma oportunidade. Não é isso, esse é o momento que eu consegui agora pegar um montante que eu acho que vou conseguir dar continuidade, eu vou fazer uma tentativa. Só que assim, vontade a gente tem em uma gigantesca, mas botar na prática, nem sempre você tem ajuda. Então acho que pegar parte desse valor e investir, né, conhecimento, se especializar, talvez seja até o primeiro, o passo zero, né? O primeiro ali é ser feito quando você quer ali alavancar, começar um negócio. Porque se você não entender nada daquilo, acaba que complica muito mais a curto, médio e longo prazo, né?
Com certeza. E não só entender do negócio, mas entender do financeiro. Porque o financeiro, ele é o coração da empresa. Se o dinheiro acaba, o negócio fecha. E muita gente faz exatamente isso. Recebeu uma indenização, conseguiu juntar um dinheiro, vendeu um carro, vou empreender. E não tem essa consciência de, será que esse dinheiro vai durar quanto tempo? Quanto tempo que eu preciso para conseguir ter retorno financeiro do meu negócio? Negócios não são imediatos. A pessoa não abre a loja hoje e vende o suficiente, de repente, para pagar tudo, pagar o aluguel e ainda se manter. E aí a pessoa começa e em menos de 6 meses aquele dinheiro acaba. Se o negócio não embalou, e é difícil um negócio que embale em 6 meses, né? São raros negócios que vão dar certo em 6 meses, essa pessoa fica sem fluxo, sem coração, né? Não tem mais sangue, bom, não tem mais coração para bombear sangue, que é o dinheiro. E aí ela morre. Ela fala, puxa, era meu sonho, mas não deu certo. Então precisa sim aprender a cuidar do financeiro. E não é fácil, porque a gente não aprende isso na escola.
Ah,
eu falo, nossa, eu fiz direito, né? Eu sou advogada, formada em direito. E não teve nenhuma aula ensinando na faculdade como que a gente fazia uma gestão financeira do escritório de advocacia. Como também não tem nenhuma outra faculdade, né, de nutrição, de culinária, de gastronomia, não tem. Então, o profissional, ele sai da escola, da faculdade, com uma profissão, mas sem saber administrar a gestão financeira do negócio. Nesse ponto, o empreendedor, ele precisa buscar cursos, e hoje existem bastante cursos que ensinam a parte de gestão financeira para empreendedores, para se capacitar antes de começar. Que ele vai saber, esse dinheiro, ele é suficiente para quanto tempo? Ah, ele é suficiente para 6 meses. Ah, então eu preciso me capitalizar mais. Eu preciso de mais fôlego, porque talvez em 6 meses isso não vai dar para me sustentar. E quanto que eu vou precisar de capital de giro para o negócio continuar rodando? Quanto vai custar meu estoque? Ou se não tem estoque, no caso das pessoas que vendem serviço. Quanto que custa o aluguel? Quanto custa o espaço que eu vou alugar? Toda essa preparação financeira, que às vezes a pessoa acha chata, é essencial. Porque eu falo isso, né? Eu sou educadora financeira, eu falo, gente, eu sei que é chato. Ninguém, a maioria das pessoas não querem sentar para fazer uma planilha, para fazer um estudo, para saber se o dinheiro dá. Só que se o dinheiro acaba, não tem mais o que fazer. É a hora que a pessoa fecha as portas, porque não teve planejamento. Não só quem está começando, mas até empresários que já estão mais tempo no mercado, que não tem reserva financeira, como aconteceu na pandemia. Por que tanta gente fechou as portas? Muitos empresários não tinham dinheiro para pagar o salário do funcionário na sexta-feira. A loja fechou segunda, na sexta já não tinha dinheiro, porque não tem nenhuma reserva. Então, essa parte de preparação financeira do empreendedor, ela ainda é muito fraca, ela é muito... acho que é inexistente. Se a gente for perguntar e fazer uma pesquisa para os empreendedores, quem sabe realmente fazer essa gestão, é minimamente, nem 3% das pessoas sabem. Eles acabam achando que o contador vai fazer. Não faz isso.
Eu ia te perguntar isso, porque assim, eu acho que eu sou um bom exemplo de uma pessoa que talvez não possa ser empreendedora. Por quê? Isso que você falou, exatamente a mesma situação. Nos formamos ao longo da vida inteira sem ter uma formação em educação financeira. Quando você se depara com aquela quantidade de obrigações, impostos, nananana, você começa a pensar, será que isso é para mim? Porque eu não vou dar conta disso. Aí você já pensando em ser empreendedor, já pensa o seguinte, mas eu vou contratar um contador e talvez isso não, esse trabalho todo, toda essa observação fique para ele e não fique para mim. Se esse empreendedor não entender de toda essa questão da educação financeira, ele tende a falhar?
Sim, o contador ele não faz gestão financeira. O contador ele faz a parte contábil. Ele vai registrar o que o empreendedor está fazendo. Você vai chegar no contador e vai falar, eu quero abrir uma empresa. Ele vai te pedir os documentos e ele vai abrir a empresa. A partir dali, é contigo. No final do mês, ele vai falar assim, me manda suas notas. Aí você vai falar, que nota? Você não tirou, né? Uhum. Aí ele vai falar, não tirou nota? Aí você vai falar, não. Aí ele, então tá bom. Então, não esquece, mês que vem você tira e me manda. E você continua perdida. Porque e nem é a função dele, né? Pelo menos aqui no Brasil, o contador ele não tem essa formação de trabalhar mais consultivamente. Exceções que vão fazer isso. Então, ele vai realmente só registrar. E quem que toma as decisões financeiras da empresa? O dono da empresa. Por isso que tem que aprender sobre gestão financeira do negócio. Porque se você gastar muito com estoque, se você contratar mais funcionário do que pode, se você tirar dinheiro da empresa a mais do que deveria, o contador não vai estar nem aí. Ele só vai chegar na hora e vai registrar o que aconteceu. Não vai nem falar contigo que está errado, nem nada. Ele só vai registrar. Então, é muito importante o empreendedor se dedicar a isso. Vamos imaginar que a gente faz tanta coisa na vida que a gente não gosta, né?
Sim.
Quantas coisas que a gente teve que aprender e que a gente não gosta de fazer? Lavar louça. A gente não gosta, mas tem que lavar. Então, o empreendedor é assim. A parte financeira, ele precisa aprender. Até depois ele conseguir colocar alguém que vá cuidar disso, de emitir nota, de fazer a planilha, de fazer lançamento, ele consegue depois contratar uma assistente que vá cuidar disso. Mas a assistente também não toma decisão. Quem toma decisão é o empreendedor, é o dono do negócio. Então ele precisa entender os números. O empreendedorismo de forma amadora, ele tende a ir diminuindo. Por isso que a gente vê, né, quantas empresas fecharam no ano. Não é só por causa da pandemia, não é só por causa da crise econômica, é principalmente pela falta de preparo desse empreendedor, dele ter uma preparação, principalmente sobre gestão financeira, não só sobre o negócio que ele toca, que é comum isso, a pessoa é uma excelente cabeleireira, ela abre um salão. Mas ela não sabe fazer nenhuma gestão financeira. E aí ela faz o cabelo, mas e aí, quem cuida do dinheiro? Tem quem cuide do dinheiro. E aí o salão quebra. Isso é muito comum. Então, quem quer assumir esse papel de empreendedor, ele precisa saber, além de saber ser boa cabeleireira, eu preciso aprender aqui a cuidar do dinheiro do meu salão. Porque mesmo quando eu tiver dinheiro para pagar quem faça, quem toma a decisão sou eu. E esse é um ponto que eu acho que quem está ouvindo a gente, quiser empreender, tem que terminar esse podcast aqui, ir lá e procurar. Onde eu aprendo sobre gestão financeira de pequenos negócios? É fundamental isso.
Eu já estou aprendendo aqui no seu Instagram. Enquanto você fala aí, eu já estou aqui acompanhando e me chamou a atenção uma publicação sua, Aline. Daqui a pouco eu vou pedir para você deixar todas as possibilidades para te acompanhar aí, porque nossos ouvintes merecem aí esse presente, porque é muito bom a gente aprender como administrar, né, o nosso dinheiro, que faz parte, sim, da nossa vida. A gente pode até querer ser desapegado. Ai, dinheiro não traz felicidade, eu quero que 2023 seja diferente. Mas assim, é necessidade. Pode não ser a felicidade total, né? Tudo não gira em torno, mas a gente precisa que a nossa saúde, por exemplo, fique tranquila. Por que que eu tô falando isso? Sim. Nessa publicação que você botou aqui, que problemas financeiros afetam a saúde. Eu achei interessante, é verdade, porque a pessoa tem um sonho de ter um negócio, quer alavancar ali, não, agora vai, não deu certo, mas 2023 vai ser diferente, eu não quero mais ser funcionário, eu quero ter o meu negócio, vai dar certo. Só que assim, se você não souber administrar tudo isso, você pode ficar muito nervoso por não tá dando certo, por algum motivo, você pode não tá sabendo ali administrar isso, e algo que era pra te deixar feliz, mais tempo com a sua família, com os amigos, bem ali no seu ambiente ali novo de trabalho, pode na verdade te adoecer. Então eu queria que você falasse sobre isso.
É, isso é muito sério. Os empreendedores, eles têm um nível de estresse muito mais alto do que as pessoas, né, que trabalham no emprego, porque quem tá no emprego no CLT, ele sabe que no dia 5 o salário dele vai cair na conta. Mesmo que talvez não dê para pagar tudo, ou ele esteja endividado, minimamente ele sabe, é certo. E o empreendedor não. Ele precisa fazer aquele dinheiro. O negócio dele precisa rodar para fazer aquele dinheiro. Então, o nível de estresse sobe, e pesquisas americanas associando a questão financeira com a doença física, apontou que pressão alta, diabetes, níveis altos de depressão e ansiedade estão relacionados a problemas financeiros. Então, o empreendedor, ele está mais disposto a isso, quando ele vê que o dinheiro não está entrando ali, ou que entrou, mas acabou tudo. Como assim? Eu vendi bem esse mês, mas não sobrou dinheiro nenhum. Como que eu vou levar isso para casa? Como que eu vou falar para minha esposa ou para o meu marido? Então, isso tem muita relação. E por isso que eu falei de fazer coisas que a gente não gosta. Porque eu prefiro parar para olhar para o financeiro, para sentar e ver, fazer uma planilha, olhar uma projeção do mês seguinte, do que depois chegar em casa e ter que falar que, olha, a loja vendeu muito esse mês, mas não sobrou dinheiro. E não sei o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, realmente, tem estudos que apontam essa relação dos problemas financeiros com a saúde. E se a gente quer ter saúde mental, saúde física, a gente precisa aprender a ter essa relação boa com o dinheiro. O dinheiro, ele não é o que vai solucionar todos os problemas. Mas, quando a gente tem um problema, se você tem dinheiro, é mais fácil resolver.
Oh.
Não é verdade?
Com certeza. Então não adianta nada eu, Bárbara, saber fazer bolos maravilhosos, sei lá, comidas maravilhosas, se eu não entender que o custo da farinha ou o custo de, né, como é que aquilo vai impactar, quantos bolos eu preciso fazer para chegar, sei lá, a receita financeira e não a receita culinária. Aí, Aline, queria que você deixasse para o nosso ouvinte, né, como é que, se a gente quiser saber mais informações, conhecer mais o teu trabalho, conhecer mais um instituto, né, que você está à frente, como é que te acha nas redes sociais?
Mais fácil é me achar através do Instagram, que é o meu nome, né, Aline Soper, se escreve Soaper.
Uhum.
Então, para quem tá aí ouvindo, escreve Soaper, mas fala Aline Soper. No YouTube também tem o meu canal, Aline Soper, e tem o nosso site, que é o institutosoper.com.br. Então, por lá as pessoas conseguem acompanhar o nosso trabalho. Eu falo sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre como construir uma vida rica. E eu falo que a vida rica, ela é relativa para cada pessoa, né? Para algumas pessoas, a riqueza é você ter sossego, morar numa casa de campo, cuidar das plantas e dos animais. Para outras pessoas, é morar numa cidade grande, ter um bom carro. Então, não importa qual seja o estilo de vida rica que cada pessoa tem. A gente precisa entender qual é esse estilo que eu quero e como eu faço para conquistar isso. O que eu preciso fazer para conquistar? Então, quem está aqui assistindo, ouvindo a gente, né, e que quer empreender 2023, aí está cheio de esperança, É possível, não quero desanimar ninguém e falar que não dá. Claro que dá, é possível. O Brasil é um país incrível para se empreender, apesar de todos os obstáculos, mas tem que ter preparação. Então, se prepara e vai.
Eu tô aqui no post das... Você tá falando aí, eu tô navegando loucamente aqui no seu Instagram. Bárbara, vou te mandar essa aqui também. 5 dicas para você viajar o mundo.
Então, eu ia dizer isso, eu quero ficar rica. Eu quero ficar rica e a minha riqueza é viajar, porque eu sou essa pessoa que ama viajar.
A nossa riqueza nesse episódio foi conhecer a Aline. Eu adorei, Aline. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, já fica aí o convite para uma nova participação. Gostamos muito.
Muito bom. Obrigada, meninas, pelo convite. Espero poder ajudar e acompanha aí na rede social, porque, olha, empreendedorismo, essa parte de gestão financeira parece difícil, mas depois que você aprende, aí é uma receita. Você vai lá, lançou as coisas, e pronto, conseguiu. Aí você vai poder ficar rica para viajar bastante.
Opa! Opa! Beijo. Um beijo, Aline, até a próxima.
Beijo, tchau.
Amanhã a gente volta, né, Bárbara?
Amanhã a gente volta, claro, estaremos aqui firmes e fortes, como você mesma diz, para falar sobre um assunto extremamente importante que a gente gosta aqui de saber que ele tá de volta, que ele tá na pauta novamente, que é esse tema vai estar em foco no ano de 2023, que é a cultura. A gente vai falar qual será o papel do Ministério da Cultura no terceiro mandato aí de Luiz Inácio Lula da Silva. Temos muito assunto, porque a cultura ficou durante algum tempo aí em baixa, a gente pode falar dessa forma. E a retomada agora do próprio Ministério da Cultura vai dar muito pano pra manga, é o nosso assunto de amanhã. Não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, no @jabuticabasc. E como a Fran disse, já deu todas as dicas aqui.
Quero estrelas.
Ela quer 5 estrelinhas na sua avaliação, porque
por
a gente
favor.
Quer ser bem avaliada. Sempre, hoje, amanhã. Um beijo, te espero amanhã aqui, ao lado dela, a Mulher Sorriso.
Opa! Beijo, tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.